Comissões Parlamentares, Prestação de Serviços, Informação, para toda a Baixada Cuiabana e para todo o Brasil via satélite. No ar, Painel, o jornalismo da Rádio Assembleia.
Olá, muito bom dia. Agora são 9 horas e 4 minutos desta segunda-feira, dia 22 de junho. Mais uma semana abençoada. Agradecemos imensamente o carinho da sua audiência. Programa Painel já ao vivo pela Rádio Assembleia 89,5 FM. Estamos falando da sede do Parlamento Estadual. Eu sou Bruno Pini, aqui comigo em estúdio, Gesiel Leonel e Jonathan Souza. No apoio técnico, Eugênio Caldas, a nossa gerente de jornalismo é Laís Costa Marques, gerente de rádio Eduardo Ferreira, coordenador geral Jimmy Oliveira, nosso superintendente José Marques, secretário de Comunicação Social do Parlamento, é o coronel Henrique Santos. A gente sempre reforça o convite para que você interaja com a gente pelo nosso WhatsApp, mandando a sua pergunta, o seu alô. Pedido musical também nos nossos programas musicais, 659-9689-8950. Convido você a nos acompanhar também pelo YouTube. Daqui a pouco vamos trazer um assunto muito bacana, os pontos de cultura e os pontões de cultura, essas entidades que são super relevantes para manifestações culturais e artísticas aqui do nosso país. A gente vai conversar daqui a pouco com transmissão pelo YouTube com a Mayara Dalberto e a Carolina Barros, que desenvolvem um trabalho super bacana aqui em Mato Grosso. E na reportagem temos na bancada comigo, que não está na bancada agora, está no plenário, a Aline Ferreira, minha parceira, que já acompanha desde cedo o início, né, o pré-evento, sexto simpósio sobre autismo, mais uma edição desse evento já tradicional aqui no Parlamento, que debate a educação especial. Aline, bom dia, excelente segunda-feira, excelente trabalho.
Oi, Bruno, bom dia para você, bom dia para todos os nossos ouvintes da nossa Rádio Assembleia. 9 horas e 6 minutos, a gente fala diretamente aqui do Plenário das Deliberações, deputado Renê Barbura, aguardando dar início ao sexto simpósio do autismo em Mato Grosso, Autonomia se Constrói com o Apoio. Um evento realizado de idealização por parte do deputado Wilson Santos, com apoio total da Assembleia Legislativa, mais uma edição desse evento que tem aí a responsabilidade de tratar esse assunto que é tão importante, é tão necessário. O deputado Wilson é considerado, inclusive, um dos deputados que mais tem tido essa preocupação, tratar sobre o autismo, tratar de leis, fazer leis. Inclusive, ele tem 15 leis aprovadas por esse parlamento que trata sobre isso. E aí a ideia, pelo que a gente tem conversado aqui com a assessoria, por quem está aqui, mães atípicas, como a gente se refere, é um deputado que realmente tem trazido essa discussão com muita veemência. Então a gente inclusive está aguardando a chegada do deputado para dar início a esse grandioso evento. Já está lotado aqui o plenário das deliberações, que pretende tratar sobre esse assunto. O tema do simpósio esse ano é integração entre educação, saúde e inovação. Como eu disse, é uma construção de uma rede de cuidados do transtorno do espectro autista. Então daqui a pouquinho a gente volta, Bruno, com mais informações com relação a esse evento.
Aline, só para a gente contextualizar, né, um evento já tradicional, inclusive aqui no Parlamento já várias leis aprovadas de atendimento, de um olhar especial às pessoas com o espectro autista, né? Então é um trabalho já desenvolvido não apenas pelo deputado Wilson Santos, mas diversos outros parlamentares olhando sensivelmente a essa causa.
É exatamente isso. É a conversa que a gente tem ouvido aqui hoje. A boa intenção do deputado que é chamar essa responsabilidade para discussão com relação a esse assunto. E agora o que a gente também está tentando buscar mais informações é com relação a um projeto que ele quer discutir aqui hoje, Bruno, nesse simpósio, que se chama o Projeto Despertar para o Autismo, que é uma iniciativa estruturante do impacto social direto, realizada com apoio institucional da Assembleia Legislativa e viabilizada por emendas parlamentares destinadas pelo deputado Wilson Santos. Hoje ele quer trazer essa discussão, a gente vai tentar entender melhor o que de fato vai ser esse projeto, como é que ele pretende fazer isso realmente acontecer, e o mais importante é que essas leis por parte só do deputado Wilson Santos, que são 15, elas de fato ser consolidadas, né? Elas de fato realmente trazer a segurança para quem tem essa situação com o autismo, principalmente também com as famílias que precisam se sentir amparados com essas leis que já foram aprovadas, é importante dizer, e fora as que ainda estão em tramitação aqui na casa. Então, eu acredito que esse projeto despertar vai ser um dos assuntos realmente mais discutido hoje aqui no simpósio. A expectativa é bastante grande e vamos mais em busca dessas informações para a gente trazer para os nossos ouvintes.
Ok, Aline, prioridade é sua. A gente segue o programa aqui com as nossas entrevistadas, mas você pode nos acionar a qualquer momento. Então, a Assembleia realiza hoje, ao longo de todo o dia, o sexto simpósio sobre autismo, com o tema Integração entre Educação, Saúde e Inovação na Construção de uma Rede de Cuidados do TEA, que é o Transtorno do Espectro Autista, autor deputado Wilson Santos, e acontece no plenário das deliberações, plenário já tomado pela população. Fechando a agenda de hoje, às 19h, o deputado Gilberto Catani realiza a sessão especial de entrega de honrarias, também no plenário das deliberações. Aí, o simpósio sobre autismo você pode acompanhar na TV Assembleia, canal 30.1, ou pelo YouTube da TV Assembleia, TV Assembleia MT. Bom dia para você que nos acompanha pelo YouTube da Rádio Assembleia. Temos a satisfação de receber no programa de hoje Maiara Dalberto e Carolina Barros, que lideram o Pontão de Cultura Lado a Lado, conexões que transformam. Maiara já aqui, Carolina já chegando. A gente já pode, inclusive, chamar a Carolina, que está entrando aqui no estúdio. Maiara, bom dia.
Bom dia.
Obrigado por atender a Rádio Assembleia, atender a população de Mato Grosso.
Nós que agradecemos a oportunidade de estarmos aqui falando um pouquinho desse projeto que mexe com o nosso coração como pessoas que fazem cultura há muito tempo, mas que também trabalham com gestão há muito tempo. É um prazer estar aqui com você.
Carolina acabou de chegar com o trânsito compreensível. Cuiabá está diferente.
Trânsito e estacionamento.
Está todo mundo chegando mais ou menos dessa forma. Bem-vinda.
Obrigada,
obrigado por nos atender.
Tudo jóia?
Tudo jóia. Bom, os Pontões de Cultura são entidades ou coletivos culturais reconhecidos pela Política Nacional de Cultura Viva, que atuam na promoção e articulação de iniciativas culturais em diversas regiões do Brasil. A Maiara é diretora de gestão estratégica do Instituto Em Rede, com mais de 16 anos de atuação em gestão, planejamento estratégico e desenvolvimento institucional. A Carolina é formada em música pela UFMT, pós-graduada em gestão cultural contemporânea, e atua há 23 anos nessa intersecção cultura, meio ambiente e desenvolvimento territorial. Quero começar contigo, Maiara, sempre na perspectiva de que o ouvinte da Rádio Assembleia é um público amplo, né, com acessos e conhecimentos mais diversos, então a gente gosta de começar sempre, como eu brinco, do começo. Né? Então, antes da gente falar do pontão de cultura, vamos dar espaço atrás e falar o que são os pontos de cultura e qual a relevância deles para o fomento e a disseminação das práticas culturais, educacionais e artísticas aqui no Brasil.
Legal. Então, os pontos de cultura, eles são coletivos, são instituições que trabalham dentro de uma determinada comunidade e de um determinado território. Eles não nascem por alguém que certificou por um projeto. Eles já exercem a cultura, eles já fazem ações dentro da sua comunidade e, por isso, são reconhecidos pelo Ministério da Cultura como pontos de cultura.
Já é uma manifestação popular orgânica, é isso?
Isso, que já existe.
Já existe.
Isso. Então, eles buscam, às vezes, projetos, editais, outras formas de financiamento para garantir que aquelas ações que eles já executam, que atendem aquele território e aquela comunidade, perpetuem, continuem.
Para a gente trazer um exemplo aqui da nossa Baixada, por exemplo, de uma expressão que as pessoas conhecem e que hoje é atendida por um ponto de cultura. Carolina, bom dia mais uma vez.
Bom dia, tudo jóia, Bruno? Flor Ribeirinha, o Flor Atalaia. E, Bruno, é importante dizer que tem algumas iniciativas que, por essência, são pontos de cultura. Territórios indígenas, povos tradicionais. Porque a gente tem uma frase que a gente adora em rede, que é todo ponto de cultura produz cultura. Mas nem todo mundo que produz cultura é ponto de cultura. Porque o grande divisor de águas é essa conexão com o território. Então, se assim, às vezes, sei lá, faço evento...
Como que é isso, conexão com o território?
Eu faço com o território, a partir do território.
Então, eu escuto o território, eu ouço o que eles precisam para mim fazer uma determinada ação lá dentro.
E eles estão junto comigo também, né?
Eu não faço o que eu gosto, o que eu quero. Exemplo, eu gosto de música. E não é porque eu gosto de música ou que eu sou uma boa professora de música que eu vou levar para dentro da minha comunidade, do território, música, se não é isso que eles precisam. Se não é isso que eles querem e que isso vai fazer a diferença. Exemplo, é por isso que a gente tem pontos de cultura na área da dança, da literatura, das artes, da capoeira. Então, tem várias linguagens, que a gente chama de linguagens, que existem dentro da comunidade. Porque não é porque eu gosto, é porque eu ouvi, eu entendi o que eles precisam e a gente leva lá pra dentro.
São várias linguagens, como você falou, né, Mayara? E expressões, não só aquelas mais tradicionalmente conhecidas da arte, né? Como a dança, como, bom, a capoeira...
Sim,
é uma dança, né? Mas é uma manifestação histórica.
Sim,
né?
E tem essa característica que vai além dessa questão só da arte, pela arte, né? Por exemplo, é com a população, através da população. E esses territórios, eles estão juntos. Vou dar um exemplo, para o ponto de cultura do Enredo, porque a gente é um ponto de cultura também, né?
Sim, a gente vai falar sobre isso também.
A gente atua em Chapada, vou dar um exemplo. Uhum. A gente acabou de montar uma associação para o bairro e as mulheres que são presidentes, né, são dirigentes dessa associação, estão junto com a gente dentro do ponto. Então elas vão, elas definem, elas ocupam, elas limpam o espaço. Elas falam, a gente vai fazer o Dia das Crianças. Então é uma coisa orgânica. A grande meta de um ponto de cultura, porque a gente vem de um processo...
Perdão, eu perdi, você é em Chapada?
Em Chapada.
Chapada.
Uhum. A grande meta de um ponto de cultura é que a comunidade não tem essa celeuma, esse cuidado de entrar, porque ela faz tão parte daquilo que ela é parte, entendeu? Então, assim, ele mete a mão. E aí, uma coisa legal também que é importante falar, que extrapola essa questão da arte. Às vezes faz ações de saúde... Cesta básica, de assistência também, entendeu?
É bem mais amplo, então, do que a perspectiva apenas da arte.
É, a arte é o grande ponto de cultura, é o grande cerne, orbita em torno dela. Mas, como você ouve o território, é o território que dita isso. Então, por exemplo, lá no nosso ponto de cultura, as ações de vacinação acontecem lá por quê? Lá é o único aparelho que existe para isso. Lá não tem escola, lá não tem creche, lá não tem um centro comunitário. Então, o médico, quando ele vai, ele atende na casa das pessoas. A partir do momento que a gente tem um ponto de cultura, o CRAI está atendendo lá, as vacinações são lá. Então, assim, não é só, aqui a gente vai fazer arte pela arte. Não, ele tem que atender a comunidade.
Em qual comunidade que o ponto está lá na Chapada?
Ali no Pôr do Sol, no bairro Pôr do Sol. Sabe quando você vira para Água Fria?
Sim.
Que tem um bairro que eles foram desapropriados ou foram colocados lá.
Existe uma política que a gente chama de política do cuidado, que alguns estados já trouxeram para dentro do seu arcabouço legislativo, né? A política do cuidado, ela trabalha assim. Como que hoje, dentro do Pôr do Sol, nós vamos levar a gente tinha as aulas de bordado. Só que essas mulheres, elas não conseguiam participar da aula de bordado porque elas não tinham com quem deixar seus filhos.
Uhum.
Então, quando eu faço cultura... Para pessoas dentro de uma comunidade, eu não posso pensar só nessas mulheres. Eu preciso pensar em o que eu vou fazer com essas crianças enquanto elas podem ter uma boa aula de bordado.
Ou seja, elas têm uma necessidade específica, objetiva.
Sim, tá?
Tenho as minhas crianças, o que eu faço com elas enquanto faço aula de bordado?
É por isso que a gente fala, não é só levar música, não é só levar o bordado, não é só levar... Entende?
Isso é a política do cuidado.
Isso a gente chama de política do cuidado. E ela é muito bacana porque eu penso no território como um todo. E não só naquela única pessoa, naquele público... Público-alvo no meu projeto que eu disse que eu vou atender. Ah, eu vou atender mulheres da comunidade tal, de idade até tal ano, e vou levar bordado. Ok, mas se ela não consegue vir, porque ela não tem com quem deixar o seu filho, porque ela não tem como sair do seu trabalho, isso não vai atender aquele público-alvo. Então é ampliar o olhar para atender a comunidade como um todo.
Então, ponto de cultura não dá para nascer de um gabinete, de um papel em branco, em que é lindo, né? Na teoria, você desenha um planejamento, mas a realidade se apresenta de outra forma.
Normalmente ele nasce de quem tá lá.
Uma coisa que é bacana, você puxou algo que dá uma conexão que é importante colocar. Por isso é uma política específica. Porque, por exemplo, você descobre coisas durante que você tá lá no território. Vou dar um exemplo. Esse dia tinha uma moça fazendo bordado e ela parou de ir. E a gente vai atrás, a gente faz busca ativa. Ah, por que você parou? Você tava gostando tanto das aulas de bordado. Ah, eu tô sem fralda. E o neném fazer as necessidades, sem fralda, ela é constrangida. Então, assim, a gente vai atrás de doação de fralda. Então, você entende que existem coisas que a necessidade de uma política específica, inclusive está tramitando aqui na Assembleia. Teve uma audiência pública sobre a regulamentação do programa aqui no Estado, né? Porque
do programa dos pontos de cultura.
Do Cultura Viva. A gente não tem uma lei Cultura Viva estadual. Ah, e aí está em processo, né? Uhum. Tem um deputado que está, enfim, mexendo aqui internamente. Porque a gente precisa dessa flexibilidade um pouco maior para lidar com esse recurso. Você sabe que o recurso público ele é muito
Carimbado,
muito específico. E a gente
e
acha
ele
muito...
não consegue observar a realidade.
Não.
Eu não consigo prever comprar fraldas para alguém dentro do meu projeto.
Aham. Uhum. Então, sim. Que foge do escopo do
projeto. Foge do escopo do objetivo, isso.
E você tem que estar de olho, de antena, porque uma mulher dessa some. Eu poderia falar, geralmente, as pessoas desistem, a gente está dando aula de graça, dando material. As pessoas não querem nada da vida.
Está sendo ofertada essa possibilidade.
Estou sendo ofertado, um curso desse seria R$250. A gente falou, não, peraí, ela estava gostando. Então, você entende que o olhar de quem é um ponto de cultura tem que ser um olhar diferenciado, de conexão. E aí, essa mulher, ao mesmo tempo, ela tem... A gente fala mulher porque a gente atende muito mulher e criança, né? Ela tem que sentir segurança para poder compartilhar. Porque ela compartilhou insegura, constrangida. Uhum. A gente, não, peraí, rapidão. Meu irmão trabalha na indústria farmacêutica. Eu falei, Renato, consegue articular as doações aí de fralda? Ele, claro, ele conseguiu já creme, conseguiu fralda geriátrica. Então, você entende que a gente já trabalha muito mais que o projeto aprovado, porque a gente está com a comunidade, a gente sabe a necessidade, a gente vai atrás de doação de filtro, doação de cesta básica. Então, assim...
Um ponto de cultura para dar certo, então, precisa dessa perspectiva de acolher e
escutar o território.
Sim. Isso é uma das coisas que a gente mais fala. Escuta o território. Escutar de verdade, né?
Sim.
Escutar o território é ouvir e entender o que eles realmente precisam. Por isso que a gente fala muito quando as pessoas querem propor projeto. Nossa, lançou um edital com linhas de fomento. Mas você trabalha com essa linha? É essa linha que o seu território quer, que eles precisam? Não é porque tem um monte de edital aberto que eu tenho que sair propondo projetos se não tem propósito para mim, se ele não atende realmente a realidade onde eu estou.
Você falou, Carolina, pode qualquer uma de vocês duas falar sobre
trabalho.
Você falou sobre regulamentação aqui estadual,
sim,
né? Qual que é a relevância da gente ter um tão grande programa nacional, mas que não prevê particularidades?
Eu acho que é o alinhamento, sabe, Bruno? Por exemplo, a gente vive uma situação aqui no estado que a gente, como pessoa que trabalha em gestão, entende por quê. Quanto mais corrupção, mais rigidez. Mas a gente entende que a rigidez, esse tipo de rigidez, não a rigidez que observa para corrigir, para andar, ela acaba mais prejudicando que atrapalhando. Então, assim, quando a gente executa o projeto na perspectiva federal...
Não ajuda quem faz direito.
Não,
né?
Quem faz direito. Ele é muito mais fácil fazer execução de um projeto federal do que um projeto no estado. Por causa desse olhar que eu entendo, a administração pública está zelando pela boa aplicação, né? Não acho que, mas eu ainda não acho que é o caminho. Então, a partir do momento que a gente tem uma legislação específica aqui no estado, né, que espelhe a federal, porque ela não pode entrar em contradição, para a gente é muito importante para dar essa segurança, né? De executar o objeto, de ter essa peculiaridade, porque o programa entende que é diferente. Entendeu? Por exemplo, vou dar um exemplo. Eu tenho recurso parado, porque eu não consigo contratar mulheres no território. Eu quero contratá-las, mas o que que acontece? Elas não têm CNPJ, eu não posso falar para elas fazerem CNPJ, porque a maioria são beneficiárias do Bolsa Família. Então, imagina, eu vou aportar um recurso muito pontual e fazer ela correr o risco dela perder o benefício dela por algo que não vai ter continuidade, porque eu não sei se eu vou ter recurso no outro ano.
Você vai fazer uma contratação temporária.
Sim, e posso prejudicar essa mulher. Então, assim, eu posso ter bolsa, de mobilização. Dependendo do tipo de projeto, se não tiver esse olhar para falar, não, mas por que ela está pedindo? Né, que seja uma bolsa, já que ela não é jovem. Então, assim, é muito importante que a gente tenha uma legislação que entenda a necessidade de quem trabalha nesse território. Porque senão, sabe o que acontece? A gente tira do bolso, né, porque investimento social privado no estado não é pujante. A gente está iniciando ainda as empresas, né? As empresas gostam, eu não entendo por quê, mas elas ainda estão engatinhando muito nesse apoio, fazem muito mais atividade de caridade que de justiça social. Então, tem um espaço aí para crescimento, claro, investimento
ainda
social privado.
Tem muita perspectiva do retorno de curto prazo,
sim,
né? Invisibilidade,
e essa coisa emergencial,
marketing.
Emergencial. Aí eu vejo a pessoa lá em vulnerabilidade, meu coração toca, eu apoio. Do que eu ter uma ação muito mais preventiva, né? Nós vamos investir para que essa criança justamente não fique nessa situação. Então, a gente ainda está engatinhando investimento social privado. Tem instituições muito sérias que fazem, sim, mas para o tamanho do Estado, o montante que o Estado movimenta, tinha que ser muito mais pujante, né?
Então, o debate sobre regulamentação já começou aqui na
já
casa?
Já teve uma audiência
já tá
pública.
Já está maduro? Como é que está?
Então, teve uma audiência pública e aí eles montaram um grupo de trabalho para poder fazer o debate. Acho que iam fazer uma devolutiva desse grupo de trabalho que estava, mas estava bem adiantado, sim. Estava bem adiantado. E para a gente é de extrema importância, imagina. A última vez que a gente olhou, a gente estava com 172 pontos, Maiara?
172.
Aqui no estado.
No estado. Uhum. Imagina quantas pessoas esses pontos atendem. E muitos pontos, assim, são pessoas que tiram do bolso sem poder, precarizando a própria vida. Então, assim, isso não é justo, porque estão indo onde o estado não vai. O estado tinha que ser o primeiro a parcerizar e falar, olha, que legal.
Eu vejo pelo seu brilho nos olhos que em alguns momentos você tira do bolso.
Ih, demais, eu, Maiara Paula. Infelizmente.
Pelo seu entusiasmo, eu vejo que
e
no dia a dia...
E eu fico indignada, mas eu entendo que não tem como fugir, né?
Não tem como. Maiara, então a gente falou brevemente, óbvio, né, sobre o que é um ponto de cultura. São 172 isso. No estado.
Tá, a partir... E a todo momento ele muda, tá, sim. Bruno? A todo momento ele cresce.
Sim,
esse número.
É dinâmico,
isso,
né?
Isso, uh-huh.
A partir dessa perspectiva, o que são os pontões? Qual é o conceito de um pontão de cultura?
O pontão, ele nasce também pela Cultura Viva, mas são redes de apoio para os pontos de cultura. Então, os pontões, eles normalmente, eles escolhem uma linguagem ou o campo da gestão, né? Então, um pontão, ele vem para ajudar e apoiar os pontos de cultura a terem ferramentas, informações para que eles possam tocar o trabalho deles na comunidade. Então é um ponto de apoio para os pontos de cultura. Nós do Pontão Lado a Lado, nós escolhemos o tema gestão. Nós não temos uma linguagem específica, porque justamente nessa ânsia da Carol que a gente vem para tentar apoiar os pontos de cultura a terem mais ferramentas de gestão, a buscarem uma vida longa, a terem uma rede de apoio. Hoje esta rede no estado de Mato Grosso está totalmente desarticulada. Então a gente veio para tentar rearticular esses pontos de cultura, a brigar por melhorias nos processos, a melhoria na legislação, mas também para estar do lado deles, mostrando para eles como medir impacto, como fazer gestão financeira do próprio ponto de cultura, como a medir resultados, como estar regular. Hoje, para você participar de alguns projetos e editais, você precisa ter uma série de documentos, portfólio, porque senão você não consegue imputar um projeto dentro de uma plataforma para conseguir o financiamento. Então, o Pontão, ele nasceu dessa nossa vontade, dessa ânsia de quem trabalha muito tempo com gestão, de mostrar para eles que é possível. Que é possível ampliar resultado, que é possível ter mais impacto dentro da comunidade, que é possível ter este tipo de olhar que a Carol traz para a gente, de ter o cuidado, a escuta ativa.
Auxilia até no sentido de construção de novos, de atração de novos parceiros para os pontos de cultura?
Sim, sim. A gente tem uma trilha formativa, hoje que são 8 formações, onde a gente discutiu, primeiro, o que é cultura viva? O que é esse plano onde eles fazem parte? A gente trouxe planejamento estratégico. Então, onde a gente discutiu com eles o que vocês querem do futuro desse ponto de cultura.
Como isso a gente... vocês falam para todas essas 170 entidades?
Todo mundo que quiser participar, ele é aberto totalmente gratuito para os pontos de cultura. Até para quem ainda não é reconhecido, mas executa ações como plano de cultura, porque a gente vai apoiar nesse reconhecimento. Porque é muito tranquilo fazer isso junto ao Ministério da Cultura. Você só precisa ter a documentação necessária. Mas se você é ponto de cultura, você pode ser reconhecido. Porque ser ponto, ser chamado de ponto, é só um reconhecimento do Ministério da Cultura, ele não é a sua essência, entendeu? Sim. Então a gente tem essa trilha formativa onde fala de sustentabilidade financeira. Hoje a gente tem, que deve iniciar agora nos próximos dias, assessoria contábil. Por quê? Muitos desses pontos de cultura ainda não estão com todo o CNPJ regulamentado. Algumas pendências de prestação de contas, porque a prestação de contas não foi aprovada. Por quê? Ah, mas quando você emite nota fiscal, ela tem que ser assim. Então a gente trouxe assessoria contábil para eles. Trazemos também assessoria jurídica, onde a gente vai discutir estatuto. Para você aprovar alguns projetos, o seu estatuto precisa estar muito redondinho. Objeto, objetivo daquele estatuto, daquela instituição, precisa estar muito claro dentro do estatuto para que seja aprovado.
Isso é difícil para a maioria dos pontos de cultura, né?
Sim, maioria. Então a gente trouxe isso. Nós temos também podcasts, os nossos podcasts, onde a gente...
Podcast
a gente está perdendo a vergonha. Estamos treinando aqui.
E é uma ferramenta muito importante hoje para levar a mensagem, né?
Isso. E a gente tem trazido temas, Bruno...
No podcast vocês trazem os
convidados.
Os convidados dos pontos.
Sim. O primeiro que a gente fez foi sobre cultura viva, sobre legislação, para falar sobre isso no Estado. O nosso próximo vai ser sobre sustentabilidade e acessibilidade, onde a gente vai falar como trazer acessibilidade para dentro dos projetos culturais, mas com dicas simples. Então, a gente vai falar, não falar sobre conceito. A gente está muito cansado, sabe, Bruno, de ficar as pessoas lendo livros e falando muito bonito. Mas como eu faço isso na prática? Fazer um projeto acessível não é só colocar uma rampa de acesso.
E, Mayara, tem outra coisa. Pensa botar acessibilidade, que é caro, num território que já é vulnerabilizado pela ausência de recursos. Então, assim, uma hora do intérprete de Libras é R$200. Dependendo da duração, são dois, é 400, né? E a gente sabe que o território se organiza ali. Por exemplo, vou dar um exemplo. A gente está botando acessibilidade no nosso ponto. Mas o bairro não tem asfalto. Então, eu estou tendo que debater, ainda atrás de apoio, para poder fazer um acesso até a casa da pessoa que faz uso de cadeira de roda, que é o filho da dona Marina Alva, que teve um acidente e está em situação de cadeira de roda. Ela não pode ir, porque ela não pode deixar ele sozinho. Eu falei, não, dona Marina Alva, a gente vai atrás, a gente vai construir uma calçada da sua casa.
Vocês estão criando uma ação específica para esse jovem.
Então, assim, você vê os desafios? A gente vai ter acessibilidade dentro do ponto, né? Mas a gente não tem no bairro. Esse dia ela caiu, bacou a cara no chão. Eu falei, o que foi, dona Marina Alva? Caí, porque não tem asfalto, chove. Então, assim, é tentar falar a partir desse lugar. Imagina se eu falo, olha, Norma, NB, não sei o que lá, fala que você tem que ter uma rampa, que não sei... Não vai funcionar
isso. Ou dizer assim, no nosso espaço, daqui para dentro nós fizemos a nossa parte.
Sim. Sabe aquele negócio da cadeira para todo mundo sentar? Tem cadeiras maiores, tem as cadeiras menores. Pra, ou um espaço que não tem cadeira para quem usa a cadeira de roda. Uhum. Aí você separa um cantinho lá na frente.
Sim.
Onde você nem enxerga direito, bem no cantinho do auditório.
Uhum.
Sabe? Poxa.
Naquele espaço menos.
Que acessibilidade é essa que você está dando para essas pessoas?
Dá acesso, mas não dá acessibilidade.
É. Uhum. Você dá acesso
para. É diferente.
Isso, isso. Então, é dessa forma que a gente quer discutir as coisas dentro do pontão.
Dentro de um ponto de vista prático.
Ponto de vista prático, para que atenda.
Do possível.
Dentro do possível e para que atenda realmente as pessoas, entendeu? Por isso que a ideia nossa é essa, é trazer quem já faz isso, quem trabalha com isso.
E é ponto também, né?
É ponto de cultura para falar com a gente um pouquinho sobre como fazer isso na prática, né? Então, todo o nosso projeto hoje, ele foi pensado para os pontos de cultura, mas com coisas mais práticas. Então, a gente desmitifica o planejamento estratégico. O próximo que a gente vai falar vai ser sobre gestão financeira. Então, o que é fazer gestão financeira, né? Porque não vem com DRE, com balanço patrimonial, sim, que todo mundo vai assustar. Cara, você precisa aí anotar entrada e saída.
Você não pode assustar a pessoa logo de cara, né? É tentar... Se você observa a realidade de conhecimento da pessoa e apresenta um DRE, sim, e tal, você não cria uma comunicação,
e
né?
E tem pessoas que são não letradas, Bruno, sim, sabe? O fato da pessoa ser não letrada não quer dizer que ela não saiba, ela sabe.
Sim.
Ela só não sabe o código que a gente adota hoje. Então, assim, é que eu acho que outra riqueza do programa, né? As pessoas vão fazer, porque elas querem melhorar o território delas, assim. Então, nossa função não é burocratizar, a gente não é Estado, a gente entende por que o Estado faz isso, né?
Uhum.
É, mas a gente não é Estado, então a gente tem que acessibilizar. E acessibilizar é mudar até a linguagem. Às vezes, a gente vem do ambiente burocrático, a gente tem que tomar muito cuidado, né? A gente, sim, é S, né? Saiu do S.
E o sistema então, S é burocrático.
Então, sim, você também tem que tomar cuidado com os termos. Às vezes, a gente estava fazendo o estatuto agora da associação que a gente criou no bairro para as mulheres e elas com medo, elas não queriam assumir. Falei, não, a gente vai junto. Aí eu fui, pega o orçamento de casa. Então, você tem que ter... Por isso que esse envolvimento que é além do... Ah, eu aprovei meu projeto. Por isso que é importante estar com a comunidade, senão você desiste. Eu que estou envolvida, que estou com a comunidade. Que sei o que eu quero. Tem gente que eu falo, ai, senhor, onde foi amarrar meu burro, né? Se você não tiver...
O que eu estou fazendo aqui, né?
É, só que aí quando você vai lá, que elas ficam felizes, já mandou mensagem. Ah, vamos buscar fruta, verdura lá no Ceasa, né? Aqui de Cuiabá, nem sei se chama Ceasa, mas elas chamam de Ceasa. É para a gente poder cortar e distribuir, porque as pessoas estão em situação... Elas não falam de segurança alimentar, né? Mas estão em situação de segurança alimentar. Então, assim... Tem que falar, né, Mayara? E às vezes a gente se pega, né? Não tô falando que a gente sabe tudo e nós somos as portadoras da linguagem simplificada. A gente fala, nossa, não tá dando certo. Vamos.
Quero pedir só um instante para vocês. Deixa eu ver se a nossa parceira Aline Ferreira está lá no plenário das deliberações. Daqui a pouco tem início o sexto simpósio sobre autismo. É, informação de que o deputado Wilson Santos acaba de chegar. Aline, você me ouve?
Oi, Bruno. Te ouço sim, Bruno. Estamos aqui ainda na expectativa da chegada do deputado Wilson Santos aqui na Assembleia Legislativa para dar início ao 6º Simpósio do Autismo em Mato Grosso.
Ah, perfeito. A movimentação por aí já é intensa?
Bastante intensa. Os lugares estão praticamente já preenchidos. Familiares de quem tem transtorno do espectro autista também participam, né? Tem também bastante gente que tem essa... está nessa condição, tem essa situação, se faz presente. Então, realmente, agora é só na expectativa da chegada do deputado Wilson Santos para dar início ao evento.
Perfeito. Então, pode nos chamar aqui pelo microfone, que estamos atentos aqui. Obrigado,
Aline. Ok, Bruno, obrigada.
Bom, você que está chegando neste momento pelo YouTube ou pela Rádio Assembleia, estamos conversando com Mayara Dalberto e Carolina Barros, elas que lideram o Ponto de Cultura em Rede e o Pontão de Cultura Lado a Lado, Conexões que Transformam. Essas atividades, elas se entrecruzam do ponto e do pontão?
Sim.
São complementares?
Eu falo demais.
É muito difícil a gente conseguir separar, considerando nós sermos pontos. Né? Então, nós precisamos também de muita coisa que a gente está trazendo para o pontão.
Perfeito.
Exemplo, assessoria contábil, jurídica. Nós acabamos de revisar o nosso estatuto porque a gente precisa de uma certificação para conseguir uma emenda...
Ajuda. Uma emenda parlamentar.
Uma emenda parlamentar.
Que tem regras, né?
Isso. Então, assim, nós também usamos disso o tempo inteiro. Precisamos entender e estudar isso o tempo inteiro. Né? Então, a ideia do Pontão é que a gente traga pessoas que trabalham com isso em determinadas áreas. É como dentro de uma grande empresa. Né? Onde eu tenho a área contábil, eu tenho a área jurídica, eu tenho alguém da prestação de contas, eu tenho aquele que mensura os indicadores, né? Só que a gente traz isso com outras informações, com outra forma de falar, para que as pessoas entendam que eu preciso olhar para esses pontos dentro do meu ponto de cultura para que ele cresça e tenha vida longa. Né? Eu não posso falar perenidade. Eu ia falar perenidade, mas elas brigam comigo, porque eu tenho que falar fácil.
Sabe o que é perenidade,
minha senhora? Eu já entendi a perspectiva da Carolina, que é, né, se comunicar do jeito mais eficiente possível.
E é por isso que a gente dá certo junto, sabe, Bruno? Eu fui muito tempo do Sistema S na área de gestão, planejamento, tribunal.
Você vem do Sistema S.
Tribunal de contas, prestação de contas, era a área que eu atuava. Planejamento estratégico.
Você está desburocratizando a sua linguagem.
Isso.
E o nosso ponto é uma diferença, Bruna. A gente chama ele de Labcom, que é Laboratório de Comunidades. O que a gente pensou? Tudo que a gente experimenta lá, a gente escreve sobre.
Certo.
Por exemplo, a gente está com uma vaquinha agora, super fracassada. A gente não mente, tá?
Fracassada.
Uma vaquinha super, que é esses financiamento coletivo,
ah,
né?
Ah, tá, uma vaquinha virtual.
É, uma vaquinha virtual. A última vez que a gente rodou, ela deu R$900. Eu falei, não, vou entender. E aí, agora a gente tá rodando de novo fracassada. Aí a gente vai, tipo, o que é? Porque assim, a gente tem algumas premissas, a gente não usa as pessoas, a gente sabe, né, você já viu aquelas propagandas da ONU, da UNESCO, que tem a criança lá.
Sim.
Ai, o seu dinheiro hoje. A gente não faz isso, porque a gente entende que as pessoas estão no momento vulnerabilizadas.
Sim.
E a gente entende que em tempo de rede, de internet, essa imagem pode acompanhá-lo o resto da vida, então a gente nunca vai fazer isso.
É então, uma ação eficiente no sentido de captar recurso, mas...
Mas não é ética, a gente acha, né? E aí a gente tá tentando entender como fazer esse financiamento coletivo, essa vaquinha.
Isso,
a partir
é
do momento que você não usa essas coisas mais, que são importantes, né?
Uhum.
E a gente escreveu sobre o fracasso da primeira vaquinha, R$900. O dinheiro era nosso, R$200 era nosso.
Vocês escrevem, vocês fazem uma reflexão sobre o projeto.
Aí gravamos o vídeo de novo, aí começamos a intimar, sabe? A pessoa no, oi, tudo bem? E aí eu chamo a conversa pra ela me ignorar. E depois que eu vi que ela tá falando comigo, eu vou lá e lanço. E assim, então a gente vai tentando táticas pra compartilhar com esse ponto. Então tudo que a gente faz lá, a gente sabe, escreve e pensa
muito
sobre.
Grande.
Vocês
isso,
também
sabe?
Estão aprendendo, então, sobre esses vários braços da gestão.
Pós-pandemia, muita coisa mudou, Bruno. Muita forma. Como você acessa as pessoas? E eu acessar as pessoas é acessar de verdade as pessoas.
Uh-huh.
Dentro de um ponto de cultura, você praticamente está dentro da casa dela. E ela estar dentro do seu ponto como se aquilo fosse uma extensão da casa dela. Né? Mas para isso eu preciso ter abertura, eu preciso ter acesso a essas pessoas, porque elas precisam confiar em mim. E em algum momento...
Para ter acesso precisa haver confiança.
Isso. Sim. Em algum momento essa confiança, esse acesso foi quebrado. Então, uma das reclamações que a gente teve numa das nossas trilhas formativas foi: eu não consigo mais trazer as pessoas para os meus eventos. ok, você precisa aprender a comunicar diferente, então vamos buscar alguém que fale sobre essa comunicação diferente, porque nós também precisamos aprender.
Sim.
Mas depois da pandemia não é mais simples, eu vou fazer um concerto ao ar aberto e quero que tenha, sei lá, 5 mil pessoas.
Num calor de Cuiabá.
Não.
Um outro exemplo, a gente quando lançou as inscrições, lembra, Mayara? É, a gente fez um diagnóstico antes de entrar, antes de fazer o projeto. Elas que falaram que elas queriam, a gente colocou e aí não vieram. E eu falei, mas e eu, puta, zangada, né? Falei, cara, mas pediram e agora não querem vir. E aí, depois de um tempo, que aí eu saí de casa em casa, peguei uma garrafa de café, saí de casa em casa. Lembra que você falou que você queria? Aí eu descobri que muitas delas eram não letradas. E o que, que a gente estava usando? Mensagem, WhatsApp, cartazinho. Eu tinha colocado um carro de som só.
Uhum.
Só que ela teve que confiar em mim para dizer que era não letrada. Eu falei, mas tem várias pessoas, tem várias pessoas que não leem. Então eu tô mudando uma ação para levar uma ação de letramento para dentro do bairro. E a gente começou a fazer carro de som. Vou dar um exemplo. Um menino abandonou a capoeira. Falei, ei, você abandonou a capoeira, né, cara? Não sei o quê. Ele não abandonou. Eu falei, abandonou sim, você não tá indo. Ele falou, tia, sabe o que que é? Quando chega quinta-feira, eu não sei que dia que é quinta-feira. E ele não tem, porque ele é cuidado por uma tia. Então, assim, muitas crianças sabem que não dá, né, trabalha, não consegue ter esse cuidado. Aí eu falei, ah, você não sabe que dia é quinta-feira? Eu falei, então toda quinta-feira a gente vai te buscar. Então você entende que é o tempo todo, né, Mayara, conectada. E aí a gente falou, pô, não dá, tem que colocar carro de som. Aí outra dificuldade, carro de som não tem nota fiscal. Estão pagando carro de som no bolso com previsão orçamentária no projeto. Então, assim, a gente fica o tempo
esse
todo...
Esse é um ponto em que a burocracia, né, em que a lei exige que não prevê, né?
Não prevê.
Ou seja, eu preciso de um carro de som para me comunicar com quem não é letrada, mas...
E carro de som num bairro distante de Chapada dos Guimarães.
7 km do centro.
Sim.
E ele tinha nota, ele perdeu a nota. Ou seja, quando eu prevê, ele tinha nota. E eu falei, ó, só tem um carro de som, eu não tenho mais nem esse. Então, sabe o que eu tô fazendo? Eu tô equipando meu carro...
Ou seja...
Ai, gente, mas vocês considerem as loucuras de Carolina Barros.
Não assim, é certo, tá, Bruno? Não é certo.
Mas você tá trazendo uma perspectiva de alguém que tá intimamente envolvida com...
Sim,
com
até
ação,
resolver.
Né?
Até resolver. Eu falei, você quer que eu te ajude a organizar seu MEI? É pra entender por que a necessidade de uma legislação específica que nos atenda.
Uhum.
Pô, sabe, toda instituição tem... Ah, você pode movimentar até tanto, assim, né? E a gente não tem, é tudo cara crachá.
E isso dificulta muito fazer esse trabalho. Então, o pontão de cultura, ele vem nesse sentido, é trazer essa realidade, trazer o que a gente entende, o que a gente vive no dia a dia, com uma outra perspectiva e com outro olhar, apoiando eles em como fazer isso. Mas chega em travas, como essa trava da contratação do carro de som, que a gente também não sabe como resolver.
Sim.
E aí a gente vem gritar, a gente vai dar voz ao mundo, a gente vem conversar, a gente vem pedir ajuda, vai em assembleia, vai em audiência pública para tentar resolver
faz
isso.
Faz vaquinha.
Uhum. Né? Fracassadão não, a gente faz vaquinha.
Fracassada não, uma vaquinha com...
Que está em andamento, a gente espera que depois desse podcast as pessoas apoiem muito.
Mas a ideia é essa, exemplo, vamos falar de comunicação diferente, então? Porque antes eu atraía as pessoas de uma forma, para os meus espaços, para os meus lugares. Hoje eu preciso atrair elas de outra forma.
Uhum.
Antes era muito mais fácil.
E a depender do público, muda a comunicação.
Isso. Então, é falar de comunicação e não é falar de Instagram. É falar de comunicação e não é falar de WhatsApp. Exemplo, a gente tem gente não letrada nessas comunidades. Então, a gente precisa que as pessoas olhem para a comunicação de uma forma diferente. E aí, para quem que vai falar de comunicação para esses pontos de cultura? É só quem faz cultura. É só quem está na comunidade. Então, a ideia do pontão é trazer histórias de sucesso de pessoas que fazem isso e têm um bom resultado para falar para os outros, para que eles se inspirem e consigam trazer novas ideias e novas formas de fazer para dentro do seu território.
Intercâmbio entre aqueles que fazem.
Sim.
E não, vamos falar do braço de comunicação, trazer
um especialista em comunicação. Tráfego pago. Não vai funcionar. Não que a gente não tenha, a gente tem.
Sim, tem. Também pode ser uma estratégia boa.
Mas para nós, o nosso público do pontão são os pontos de cultura. Então, normalmente, são os dirigentes, diretores desses pontos de cultura. Então, eles têm o Instagram.
Mas na ponta não.
Mas na ponta não.
Face to face, chega lá.
Quando a gente fala de pontos de cultura em Mato Grosso, a gente tem o quê? Em termos de diversidade. de manifestações, para as pessoas visualizarem, o que, que tem de manifestações?
Infelizmente ou felizmente, a gente tem 60% na Baixada Cuiabana, né?
Eles estão
concentrados aqui.
Isso. Eu acho que as lojas acabam sendo replicadas, né, Bruno? Se a gente tem uma centralização de investimento de recursos na Baixada, não tem como ser diferente em outros aspectos, né? A gente tem isso, né? Agora que está descentralizando o hospital, enfim, mas muito tempo, se você não viesse até a capital para ter acesso, você não tinha, né? E com os pontos de cultura, a mesma coisa. Agora já deu uma melhorada, a gente deu a última olhada no mapa, né? Mas ainda é maciçamente aqui.
Temos exemplos bacanas no interior?
Temos.
O TEAF em Alta Floresta.
Alta Floresta, mais de 30 anos.
O que é
fazendo
isso?
Teatro.
O Teatro Experimental de Alta Floresta, é um ponto de cultura.
Ah, sim, temos um comentário aí no YouTube. Eu vou abrir aqui. Pode seguir, perdão, pode seguir.
Então, o TEAF em Alta Floresta, mais de 30 anos, um trabalho fantástico de pesquisa na área das artes cênicas, né? Eles têm essa questão do fator amazônico, né? A gente tem o pessoal também de Primavera, o pessoal do Faces. A gente tem o pessoal que é outro pontão, que é o pessoal de Tangará, que é o pontão Flor do Mato. Que mais? A gente tem muito ponto. Na Baixada a gente tem também.
Inovos.
Eles são quase uma secretaria de cultura Inovos, assim, de tantas coisas que eles fazem.
Nossa, gente, eu estava perdendo o chat aqui no YouTube, hein? Como dizem os jovens, bombando. Vamos ver aqui. José Dias, parabéns, professora Carolina.
Oi, José. Ele está em todas as trilhas nossas.
É ele quem está escrevendo aqui.
A gente tem uma gamificação, Bruno. Ele é o nosso campeão. Da gamificação. As pessoas participam da trilha, do mapeamento, elas ganham capivaras. Uhum. E essas capivaras destravam recompensas.
Ah,
que podem
show.
Ser recompensas personalizadas, mas também a gente dá uma capivara mesmo, que vai mostrando o crescimento 3D. Dele nessa trilha em 3D.
Oh, que legal.
E ele é o campeão, né, José? Porque ele tá em tudo.
Ele é do ponto de cultura.
Ele é do ponto de cultura, que é bem legal, que é de VG. Fazer grande.
Aqui com o ponto de cultura somos assim também. Nos tornamos um ponto de apoio para a comunidade. Parabéns, Pontão, lado a lado. Vocês são demais. Bora ganhar as capivarinhas. Sou do ponto de cultura Asca. É isso, de Várzea Grande, isso. Acompanhando essa linda e promissora entrevista. Um abraço, José. Muito obrigado aí pela...
Ele tem um trabalho muito legal, PG, também. É um dos pontos de cultura.
E a ideia da comunicação das capivaras foi realmente por causa da comunicação, Bruno. Como a gente vai trazer as pessoas para participarem da trilha?
E de um tema que é pesado,
De um tema que é... Quem faz cultura, normalmente não gosta muito de falar de gestão. Gestão é difícil, é burocrático, é chato, gente.
Parece que é, né? Priva criatividade,
é, né? Não sei, uns loucos que nem eu que gosta ali de planilha. Não tem muita gente que gosta disso, né?
Da arte, da cultura.
Não, refuta,
falar em,
né?
Universo jurídico, contábil.
Então, mesmo sendo gratuito, é difícil. Então, qual foi a nossa ideia? Vamos gamificar. Vamos pensar em fazer uma disputa. Então, eles vão participando das ações que a gente tem dentro do projeto e eles vão ganhando capivaras. Então, eles podem tirar o extrato da sua capivara.
E aí, puxa a capivara deles.
A gente puxa a capivara deles. Então, aos pouquinhos, eles vão acumulando. Então, cada quantidade de pontos, eles recebem uma capivara. Como esse ano é Copa do Mundo, as nossas capivaras são personalizadas aí como jogadoras de futebol.
Temáticas.
São temáticas, isso. A primeira leva deve sair logo e a gente vai ver todo mundo recebendo essas capivaras. E aí...
Essa é uma estratégia interessante. Vocês pegaram essa ideia de uma outra experiência de gamificação?
Não. Foi batendo cabeça mesmo. E aí, o que a gente vai fazer?
É porque a gente é competitiva.
A gamificação é a ideia de dar uma recompensa.
Esse rolê do tá ali engajado em algo, né? Comigo super funciona, menina. Fala um duvido pra mim. Me dá uma meta, que eu sou...
Tem o quê? 15, 20 dias que a gente parou um final de semana inteiro pra ficar gravando reels e vídeo pro Instagram. Tipo, gravando a trend do será. Sabe? Será que seu ponto não sei o quê?
Experimentando.
Porque...
Morrendo de vergonha.
Nossa, eu não consigo assistir aqueles vídeos, gente, que eu fico vermelha.
Não assista. Por experiência. Grave e entregue.
Entregue
pro universo.
Vai que vai, porque senão eu não consigo. E pra mim isso é muito difícil, porque, né, minha área da cultura não é tão aflorada desse jeito. Mas foi nessa tentativa de só divulgar, só chamar para as pessoas se inscreverem, não funciona. E não estava funcionando. Então, bora gamificar, bora fazer alguma coisa diferente para trazer essas pessoas para dentro. Porque a gente entende que é importante. Eles falaram que era importante. Nenhum momento o Pontão nasceu, assim, da cabeça da Carol e da Mayara. Assim, nossa, né, a gente acha que isso é importante. Não, é importante para eles. Eles pediram.
A gente, né, atendia muito de graça, pro bono, individual. Aí, uhum, aí a Mayara falou, Mayara, Mayara advogada, né? Falou, Mayara, tô me perguntando isso. Ah, peraí, vou te ajudar. Falei, Mayara, aí um dia a gente conversando. Pô, a gente precisa dar um jeito de atender. Porque tinha muita pergunta, assim, sabe? No WhatsApp. Ah, tô com problema na prestação de contas. A CCL falou isso pra mim. Eu falava, não, vem cá, não pode. A lei fala isso. E aí, falou, não, vamos...
Meu estatuto, preciso
estruturar
revisar,
isso, né?
É.
E o contão surge disso, assim. A gente já fazia isso individualmente. Só que pra gente é bem complicado. Imagina, tudo pro bono. A gente já tem muita coisa para fazer. Falou, não, vamos materializar isso, né, no projeto. E por isso que a gente quer muito que dê certo. Porque o Gil, ele fala algo, Bruno, que eu gosto
o
muito.
O pontão, ele é recente?
Não, o pontão, com o recurso, sim. Com a gente sempre foi pontão, mas sem dinheiro.
No braço.
Pontão sem dinheiro.
Pontão não formalizado.
Tipo, ah, eu preciso revisar meu estatuto, eu preciso da assinatura de advogado. Peraí, deixa eu revisar esse negócio aqui. Vamos fazer, vai lá e registra esse estatuto. Porque a gente sempre tentou apoiá-los de alguma forma. Ai, devolveram a minha prestação de contas, eu não entendi nada do que está escrito aqui, né? Porque além de tudo isso, devolvem daquela forma juridiquês, né? Sim. Eu falo assim, não vem falar juridiquês comigo. E aí, traz aquele negócio lá e...
Pessoa infarto.
Aham, e a pessoa, meu Deus, o que tá dizendo aqui? Pera, é só você mudar essa linha aqui, ó, que
então
a gente
não
resolve.
Procede, a lei fala isso, 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 devolve aí. Que é isso,
o
né?
O texto vem de um jeito que você tem medo de... Ah, vou ser preso, né?
Vou ser preso, bem isso. Você nem fez nada de errado. Eu falo, não, peraí, isso é um erro formal. Né? Tem como justificar, você não roubou, você fez objeto. Então, a gente tenta... Porque não é justo, sabe, Bruno? Todo mundo que... Né? Você que é formado em música. Você também, a gente se conhece há muito tempo. Você sempre teve na área, né?
Sim,
da cultura, da comunicação. Eu sei que você tem uma empresa de fotografia,
exato,
não é? Então, é também economia criativa essa parte, né? Então, assim, não é justo as pessoas já se capacitarem tanto, investirem tanto para viver disso e ter recurso público que é para fomentar, que volta para o próprio estado, para o próprio município, e ela não acessar porque ela tem medo. Muita gente não acessa porque tem medo.
Medo.
Nossa, vou acessar, vou ficar com meu nome sujo. E eu entendo essas pessoas, entendeu?
Uhum. Existe também um caminho que é tênue e difícil até para a gente trazer, assim, sabe, Bruno? Que é uma... exigência de uma regulamentação extremamente rebuscada, como se nós que fizéssemos cultura, que somos OSCs, fôssemos criminalizados por fazer isso.
Sim.
Uhum.
Né? E existe uma corrente que fala muito disso, que quer que todo mundo vire determinado tipo de instituição, e isso é colocar todo mundo dentro da mesma caixinha.
Sim.
Sendo que a maioria faz um bom trabalho.
Sim,
e quando a gente
é a
atende os pontos de cultura, a gente entende o lado da gestão. Né? A gente fala, pô, a gente não quer que tenha de 40 aprovados, 25 com prestação de conta pendente ou com problema. Então,
sim,
esse trabalho também é para isso, ó. Ponto de cultura, peraí, a gente está falando aqui dos órgãos financiadores, reguladores, mas você está fazendo sua parte?
Uhum.
Você está mostrando para a sociedade que você não é esse montante que aparece no jornal, que desvia,
sim,
mesmo, que a gente sabe que todo setor desvia, né? Não vão falar que a cultura está ali que em dourado. Não, tem uns capirotos aí também. Então, assim, a gente quer que esses pontos de cultura venham. Se você é sério, vem, olha aqui como é que faz. Né? E mesmo quando errar, porque todo mundo erra,
uhum,
que ele consiga evidenciar e comprovar que ele não roubou. Foi um mero erro formal, por vários motivos, assim, né?
Exemplo do carro de som?
É.
Né? Eu peguei um recibo porque o cara não tinha nota fiscal. Cara, você não roubou, você pagou pelo serviço. Não, vamos dar um jeito, vamos entender o que a gente pode fazer.
Deveria ter essa brecha, né?
É essa ideia que
esse
a gente...
Esse é o desafio, né?
É o desafio.
É o grande mote, acho que, do pontão. É estar junto deles e mostrando. Tem coisas que a gente consegue organizar, tem coisas que a gente vai ter que lutar para melhorar, para a gente atuar, e tem coisas que a gente precisa aprender a fazer.
É. Não tem como lutar contra.
Pelo que eu entendi da fala de vocês, então, indo brilho nos olhos, para liderar um ponto de cultura, para estar junto ali, precisa de muita doação, muita paixão. Mas aí, ao mesmo tempo, caminhar com a regulamentação, regularização, fazer do jeito certo.
Sim.
Mesmo com os desafios que o próprio poder público coloca.
Eu sempre,
né,
falo uma, sim, coisa, Bruno, e nós trabalhamos juntos no Sistema S, e a gente era pé de guerra uma com a outra. Melhores amigas, mas sempre brigando uma com a outra. Nunca teve diferente. Mas que se existe uma regra, ela precisa ser cumprida.
Uhum.
Se você quer, não consegue ou não pode cumpri-la, vamos lutar para mudá-la.
Sim.
Então a gente não orienta, a gente não fala para eles que nada tem que seguir. Vamos que é aprender, bravo. Vamos uhum. olhar até onde a gente consegue ir. Ah, isso aqui não dá para fazer, vamos lutar para mudar.
É. E é isso. Mudar, mas não fazer de qualquer não. forma não. e à margem da lei.
É, não, é. Se, não se descumpre lei. Se Sim. cumpre e se luta para mudar.
E se questiona.
Se questiona, se fala, olha, não nos atende, né? Que é tentar. Se a gente fala que hoje o cenário ideal seria debater esse investimento territorial, sabe? Por exemplo, lá em São Paulo, a gente tem até a Fundação TI de Setúbal, que já está debatendo, sabe? Tipo, como que você tem esse investimento desburocratizado? Por exemplo, a gente acessou um edital aqui de uma instituição de Mato Grosso, a FALME, que eu não soube lidar com o edital, de tão flexibilizado que ele era, sabe? Ah, eu ficava assim, ai, posso fazer tal coisa? A mulher, pode. Pode. Posso fazer tal coisa? Pode, tipo,
sério poxa. Que eu posso?
Aquele fácil demais.
Não, porque você podia comprar e justificar no final.
No final. Uh-huh.
Porque eu fiz, assim, eu tô tão. Tava tão. Aí eu falei, gente, eu tô tão bitolada com esse recurso público que é uma luta pra você trocar. Você pode trocar, né? Sim. Na prática, na teoria, você pode trocar, mas na prática é só Jesus na causa. Que quando eu tive um recurso na mão, e eu precisando de cadeira,
sem carimbo,
precisando de climatizador, e ela falou, pode. E eu gastava assim, sabe? Quando a prestação de conta não foi aprovada, meu coração
ela não
ficava.
Dorme, tá?
Eu não durmo.
Não, Carol não dorme.
E aí eu ficava assim, falei, gente, nem quanto é um recurso flexível. Aí comprei lanche, comprei camiseta, comprei climatizador, comprei cadeira. Menino, fiz um... Você falei, olha, se todo recurso fosse assim, tava lá, todas as notinhas, não comprei nada sem nota. Tudo com nota, tudo bonitinho e...
E aí no final da prestação de contas ainda ficou,
foi,
né?
Foi, fiquei. Falei, tá, mas certo? Será? Porque não foi o que eu tinha aprovado na planilha? Sabe? Uma flexibilidade, tudo bem, investimento social privado, né? Uhum. Mas funciona. Inclusive, se vocês puderem convidar um dia, seria legal convidar o pessoal da FALME para falar, né? Pra falar
Fundação
sobre...
Fundação André Lúcia Maggi.
Sim.
Isso. Tem o RIS, né?
Tem o RIS, tem uma rede que eles estão nessa luta, tem um trabalho bem legal. Agora eles estão mais focados na agricultura familiar, mas acho que eles podem falar um pouco sobre isso, porque assim, a gente tem que começar a debater urgentemente, Bruno, como que você financia essas atividades no território. Porque o que acontece? Eu acordo toda com brilho no olho, de manhã, ainda bem que esse podcast é de manhã.
De manhã.
Fim do dia, eu ia estar falando, não sejam pontos de cultura. Porque você vai cansando.
O brilho nos olhos, ele vai se esvaindo.
Ele vai apagando, assim, você vai... Aí você recebe uma notificação, aí você tem que passar seu cartão.
Eu vou te chamar sempre pela manhã, então.
Por favor, não me chame no final do dia, que eu já quero desistir. Porque eu tô largando, às vezes eu fiz um story, depois eu apaguei, falei, você não tá largando, você vai dormir no outro dia. Você vai acordar e vai fazer a mesma
Descanse,
coisa,
né?
Descansa, militante. Mas é isso, a gente tem que começar a debater formas de financiamento que atenda quem está na ponta e que o poder público... Uma coisa que a gente fala muito, Bruno. Uma empresa, quando ganha a licitação, ela apresenta nota fiscal? Não, ela apresenta objeto, né? Ela apresenta a estrada, ela apresenta a escola, aí mede lá se é a cor, se é a tinta, se é a parede, o tamanho, não é? Por que que a gente, além do objeto, tem que também apresentar a nota, isso, aquilo? Entendeu? Então, que a administração pública se organize para fazer a fiscalização na ponta, para esse fiscal ir na ponta, ele acompanhar esse trabalho sendo executado.
O que acontece? Como eles não estão na ponta vendo o que está sendo executado e o impacto que está sendo gerado, eles pedem tudo isso em documento. E isso burocratiza o nosso trabalho de uma forma
eles
absurda.
Eles estão olhando planilha fria.
É, que não
documento
aceita tudo.
Pelo documento.
Sem observar impacto social.
Por isso que uma das nossas, acho que, trilhas e de encontros que acho que vai ser um dos mais importantes nesse momento é como medir impacto. A gente não quer só mostrar que as pessoas comecem a mostrar diferente. Não é o número de participantes no bordado, mas é o número de participantes no bordado, quantas conseguiram gerar renda através do bordado, quantas cresceram, quantas melhoraram a qualidade de vida delas. Medir impacto e mostrar resultado.
É mensurar o máximo possível objetivamente. É.
Inclusive coisas não tangíveis. Vou dar um exemplo. Tinha uma menina lá que ela ia toda. Aí ela começou a passar batom. Começou a mudar a roupa. Pra gente é difícil, assim. Mas a gente, eu falo, ó, fulana. Começou a conversar. Ela ficava bem assim, no bordado.
Uma sacada muito legal foi o coloiado. Núcleo jovem que a gente tem lá em Chapada. Onde a ideia da formação deles é formar produtores culturais. E quais são os indicadores? O que a gente mede deles? Não é o número de inscritos e evadidos. É quantos deles geram renda? Quantos deles conseguem escrever projetos? Já tiveram projetos aprovados? Sim, as nossas jovens, lindas, maravilhosas meninas, elas já conseguem elaborar projetos e têm projetos aprovados em vários editais.
Sim. Como, né? Elas se comunicam. Tinha gente, menina que chegava lá assim, ó.
Aí, uma das pesquisas que a gente faz...
E essa mensuração mais sutil,
uma
né? Sutil.
Uma pesquisa que a gente faz hoje é com os pais e com a escola. Todos os alunos que passaram pelo coloiado tiveram um melhor desempenho escolar.
A gente tem meio de 9 anos querendo entrar no coloiado. perguntando com que idade que pode entrar esse dia. Eu vou entrar no Colorado? Falei, olha.
E a gente faz reunião de pais e os pais falam assim, nossa, minha filha não conseguia se comunicar, falar, expressar o que sentia. E hoje ela é outra pessoa. Então fazer essa diferença e olhar, pra, às vezes você tem essa informação
tem
dentro do...
Tem fazendo cinema, né, Mayara?
Tem uma fazenda dentro do seu ponto de cultura e que você pode mostrar esse resultado, isso é incrível, porque mostra realmente impacto. Isso vai além de uma planilha, de um documento e de uma nota fiscal.
Bom, Mayara, Carolina, 9h58, eu quero agradecer primeiramente nosso amigo Protásio de Moraes, que possibilitou esse bate-papo.
Ele.
Quero mandar mais uns alôs aqui, ó, para... Ponto de Cultura CECT de Posse, Goiás.
Ai,
acho que é isso, GO.
Sim, tá Goiás. Aqui. Olha, a gente
mandando
já tá interestadual. Bom dia.
Olá, vamos longe. Cíntia Matos, o Pontão Lado a Lado, está fazendo um trabalho essencial para a construção do programa Cultura Viva em Mato Grosso.
Ela é uma figura super importante, viu? Cuidou no estado da rede muito tempo. Ela tem uma acumulada. A Cíntia é uma das figuras mais importantes.
Da cultura do Mato Grosso.
E para o programa Cultura Viva.
Ela que maravilha.
Sabe tudo. Chama ela. Muito importante também,
Cíntia,
eu, né? Pautando aqui.
Obrigado, Cíntia, pela sua mensagem. O Ponto de Goiás é: sou Edson Danilo, do Ponto de Cultura em Goiás, aprendendo muito com as ações delas. Parabéns.
Olha, legal.
Abraço, Edson, e também o Tenobre 18. Excelentes profissionais, parabéns pela entrevista. Mayara, Carolina, muito obrigado, viu?
Obrigada. A gente que agradece essa oportunidade de estar aqui. Falando de uma vaquinha fracassada, mas também de tudo que a gente quer construir.
Porque aqui a gente não mente.
É porque a gente tem um nosso mote que é assim, vamos construir outros mundos possíveis. Porque o meu mundo possível pode ser diferente do seu. Mas a partir do momento que nós queremos construir outros mundos possíveis, é porque a gente realmente quer fazer a diferença.
Maravilha. E continuem com esse brilho nos olhos, essa energia...
Obrigada.
De manhã, de tarde ou de noite.
Oremos.
De noite, descanse, durma. Obrigado, Carolina.
Obrigada.
Bom, 9h59, painel fica por aqui. Temos a hora do esporte, às 11 da manhã. E a gente pode voltar a qualquer momento com a Aline Ferreira, que acompanha de perto este grande encontro, né, sexta edição do simpósio que trata do transtorno do espectro autista. O simpósio você pode assistir nesse momento ao vivo pela nossa parceira de comunicação, a TV Assembleia. Forte abraço, Gisiel, Jonathan, obrigado pela parceria. Voltamos com o painel amanhã às 9 horas.